As pessoas passavam a noite, uma turma dormia, outra turma ficava acordada, fazendo vigília, fazia vigília, literalmente fazia vigília. As portas das casas eram tudo com panela, balde, pregado ou encosto escorado, porque se ele empurrasse, tinha a chance de cair.
Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Se você que está aqui me ouvindo quer apoiar o podcast, aqui na descrição tem um link direto para a nossa campanha de apoio na Orelo. Lá você vai ter acesso aos episódios exclusivos, ao nosso grupo de apoiadores, aos sorteios. E de quebra, ouvindo os episódios semanais por lá, você ajuda indiretamente, já que a Orelo é a única plataforma hoje que paga aos podcasters a cada reprodução. Ah, Gisele, mas eu moro fora do país. Eu recebo mensagens de pessoas que moram fora do Brasil e apesar de termos PayPal, que é o e-mail do podcast, que está aqui também na descrição, inclusive também é o mesmo Pix, o Pix do podcast também é o e-mail que está aqui na descrição. Caso você queira contribuir, né, só esse mês, não ficar se comprometendo mensalmente, você pode usar o Pix. Eu tô estudando colocar o podcast no Patreon. Dá lá, né? Dá pra pagar do país onde você tá morando de uma forma bem simples. E também permite que eu coloque os episódios exclusivos e os textos lá. Que era exatamente o que eu tava precisando. Então eu acredito que no próximo episódio, no domingo que vem, já esteja ativo. Mas eu vou avisando vocês. Não esqueça também de deixar sua avaliação, suas 5 estrelinhas, ajudam demais o Sob Investigação chegar a mais pessoas.
Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação@gmail.com.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Bora para mais um caso? Durante 3 anos, um maníaco andou pelas ruas do bairro Prefeito José Walter, na cidade de Fortaleza, no Ceará, cortando as nádegas de mulheres e crianças. Estranho, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. O conjunto José Walter foi construído em 1970, com mais de 4 mil quilômetros quadrados e umas 5.500 casas, mais ou menos, que tinha umas 30 mil pessoas habitando só aquele bairro. Na época, era o conjunto habitacional maior de toda a América Latina. E era um local super tranquilo, sem muitos acontecimentos, e a maioria dos moradores era bem humilde. Até que em 1985, os moradores perdem toda a sua tranquilidade. Uma das primeiras vítimas do maníaco, que ficou conhecido como corta-bundas ou o corta-nádegas, foi Suede Zingla. Ela foi atacada por um indivíduo durante a madrugada enquanto dormia no seu quarto. Ela foi cortada em uma das nádegas e precisou de 40 pontos. Suede não conseguiu ver quem era. O maníaco não deixou pistas. Ninguém viu entrando, ninguém viu saindo. E a Suede foi uma das primeiras das mais de 70 vítimas que ele faria nos próximos anos. Com a quantidade de casos aumentando, os moradores ficaram apavorados. A polícia parecia sempre que estava atrasada. Quando chegava, o ataque já tinha acontecido e as vítimas nunca viam o agressor. O número de vendas de fechaduras aumentou substancialmente. Até o número de furtos e roubos caíram na região. Os bandidos tinham medo de serem confundidos com um corta-bundas. Ladrão sim, cortador de bundas não. Os ataques aconteciam à noite nos primeiros ataques, por volta das 10 da noite. Quem tinha condições financeiras colocava grades nas portas e nas janelas de casa. Quem não tinha, a cada noite empilhava panela, caneca, qualquer coisa que fizesse barulho em lugares que o maníaco poderia entrar e alertar. Teve quem colocasse no portão um fio elétrico energizado para que quando o maníaco colocasse a mão, tomasse um choque. Socorro Alves, de 19 anos, estava ajudando a cuidar da sobrinha e acabou dormindo. Mas enquanto dormia na madrugada, sentiu a pele dela arder e, ainda um pouco sonolenta, ela achou que uma lagarta tinha a mordido. E aí ela ergue um pouco o corpo e viu escorrer pela perna sangue vindo das nádegas. Tinha sido mais uma vítima do corta-bundas. Apesar do corte não ter sido tão profundo, no hospital ela precisou de 250 pontos para fechar o ferimento. O corta-bundas usava nos ataques gilete, navalha, estilete, sempre objetos cortantes, mas que não eram fatais. E ele nunca encostava nas vítimas sexualmente, ou ele tentava estuprá-las, ou era fisicamente agressivo. Não se sabia o porquê, mas ele só entrava, cortava a bunda e ia embora. E as vítimas, elas variavam de idade. Era dos 10 anos até na casa dos 30. E eram sempre mulheres, sempre dormindo. Adriana Saldanha de Souza foi segurada pela cabeça contra a cama e cortada. Maria dos Reis, de 27 anos, estava deitada na cama com a filha, Cariane. Ambas foram cortadas. Maria da Conceição Fernandes, de apenas 17 anos, dormia ao lado do companheiro quando foi atacada. Mesmo com a presença de um homem na casa, o corta-bundas não se conteve. Maria foi cortada 6 vezes com uma navalha. Antes que o casal pudesse ver algo, ele fugiu. Os dois ligaram para a polícia, que chegou até a deter um suspeito, um homem que estava ali andando perto da casa da Maria. Ela foi para o hospital, precisou tomar 114 pontos, mas o homem detido acabou solto, porque a polícia averigou quem ele era, o que ele estava fazendo lá, e acabou entendendo que ele não era corta-bundas. Algumas das mulheres atacadas estavam grávidas, inclusive, para ver o ponto em que quem estava atacando essas mulheres chegou. Perpétua Barbosa de Carvalho, ela foi agredida em casa e o corte feito pelo corta-bundas chegou até suas partes íntimas. A polícia mostrou a ela um homem que poderia ser o agressor, mas, novamente, não tinha como saber quem era porque ela simplesmente não viu quem era. Então, era realmente uma situação muito desesperadora. E, por outro lado, difícil de se acreditar. A imprensa já estava cobrindo o caso intensamente. Então surgiu a hipótese de que tudo aquilo não passasse de um boato, de uma lenda, de uma histeria coletiva. Porque como era possível alguém entrar e sair de uma casa, cortar alguém com gravidade e ninguém ver? Então aí começam as teorias, né? Era alguém que tinha um pacto com o diabo. E aí esse pacto fazia com que o cara ficasse invisível. Por isso ninguém conseguia enxergar ele. E, gente, sério, muitas pessoas acreditavam nisso. Ou então tinha a teoria de que ele era um morador. E que ele sabia como fugir das casas e como entrar na casa, porque ele ficava espreitando. Ou então talvez ele conhecesse já a casa, conhecesse as pessoas. Os ataques já eram muito constantes. Muitos tinham intervalos de 2 ou 3 dias um do outro. Teve dia dele atacar mais de uma casa numa madrugada. A Vera Lúcia, ela foi atacada, deitada na sua rede, dentro de casa. Ela conta como foi em um documentário sobre corta-bundas.
Isso aconteceu, o ataque aconteceu por volta de 4h45 da manhã. Dormindo na sala, aí eu vi aquele clarão da lua dando uma resta na sala. Aí eu olhei assim e vi que a porta da sala estava aberta. Aí eu falei assim, poxa que vida, a porta da sala aberta. Aí eu fiquei dentro da rede, me deu logo um pânico, um medo, porque eu sabia que não era gente assim de dentro de casa. Aí eu estava toda enrolada, aí eu senti que foi a pessoa puxando nas pontas do meu lençol, assim, bem devagarinho. Aí eu me me cobri mais, fiquei mais coberta. Aí a pessoa foi, puxou com mais força. Eu acho que ele, eu acho que não sei o que é que ele queria saber qual lado estava, acho que para fazer o ataque. Aí eu gritei, papai, tem um ladrão dentro de casa. Quando eu gritei, aí eu senti, foi um supapo. Não senti que ele tinha me encontrado. Senti um supapo que ele me jogou no chão. Eu não sei se o maníaco se atalentou, não sei o que foi que ele fez. Ele foi lá no quarto, deixou as mãos dele tudo sujo de sangue nas paredes. E o meu pai ficou muito nervoso, sem saber o que fazer para pedir socorro, que a gente, onde a gente morava, não tinha casa perto, só a casa da gente, tudo longe, uns 300 metros, casa longe, não tinha como pedir socorro a ninguém. E aí meu pai me levantou do chão, o chão lavado de sangue com um lençol, porque cortou de meio a meio, o lençol ficou partido. Aí aqui a gente veio para o Flatinho da Parangaba e ali foi feito a mini cirurgia, né, que pegou uns 55 pontos. E depois que a gente saiu do hospital, eu vim pra cá, pra casa da minha madrasta. Eu não voltei mais lá pra casa.
Uma outra vítima do maníaco, a Simone, de 27 anos, ela trabalhava em uma farmácia do bairro e já tinha ajudado outras mulheres que foram atacadas a tirar os pontos de onde foram feridas. E ela tinha muito medo de ser uma vítima. E acabou sendo. Mesmo tendo reforçado a segurança da sua casa, o homem conseguiu entrar.
Eu estava com a minha filha de 9 anos de idade na cama. Eu senti o peso dele. Ele botou o joelho nas minhas costas e me prendeu a cabeça no travesseiro, como se ele me forçasse. E só cortou. Ele cortou por cima de lençol, de camisola, de calcinha. Ele não me viu nua, mas ele me deixou toda cortada.
Os moradores começam a fazer vigílias nas ruas, na tentativa de pegar o maníaco. E eles se revezavam até nas portas das casas. A polícia fazia rondas. Dentro de casa, as famílias mantinham alguém acordado, tomando conta de quem estava dormindo. E aí depois, eles trocavam de papel. Quem estava dormindo acordava e ficava acordado. E quem estava acordado ia dormir. Só que o maníaco, além de ousado, era esperto. O que ele faz? Ele deixa de atacar, então, só à noite e madrugada e passa a atacar à tarde, em plena luz do dia. E essa mudança de modus operandi deu a certeza de quem quer que fosse morava no conjunto José Walter. Os anos 80 eram muito diferentes do que é hoje. Eu sou uma pessoa nascida nos anos 80 e não era só a música que era diferente. A mentalidade das pessoas também era demais. Quem nasceu nos anos 80 sabe do que eu estou falando. Essas mulheres eram atacadas. Elas iam para o hospital, mas elas não denunciavam nada. E quando contavam, algumas se recusavam a dar o nome do marido, por exemplo. Como aconteceu com a Odila. A Odila Alves da Silva, ela foi atacada 4 da tarde. Ela foi atacada, foi encaminhada para o hospital, foi atendida, mas ao ser ouvida pela polícia, ela se recusou a dar o nome do marido ou de sequer avisar o marido dela do que tinha acontecido, porque segundo ela, ela tinha medo de como ele se sentiria. Imagina que loucura! Eu já disse e repito, gente, o maior medo de uma mulher é ser estuprada. E por mais que esse maníaco não tivesse violentado sexualmente ninguém, ele entrava na casa e cortava as mulheres na bunda. Então, imagina o desespero. Porque uma pessoa tinha tido a oportunidade de fazer com elas o que ele queria. E além do medo, da vergonha, da agonia, ainda tinha a cultura da época em que a honra e o nome do seu marido devia ser preservado, devia ser cuidado. Claro que hoje em dia a gente ainda vê casos como esse. Mas na minha época, quando eu era... Bem, na verdade não é bem minha época. Eu nasci no final dos anos 80. Mas eu fui adolescente já nos anos 90, no início dos anos 2000. Mas minha mãe é uma mulher dos anos 60. Então ela era uma mulher adulta, mãe de filhas, já nos anos 80. Então você vê como elas pensavam naquela época, e muitas ainda inclusive pensam assim nessa maneira, é uma diferença muito brutal de pensamento da mulher que era uma adulta nos anos 80 para uma mulher que é hoje uma adulta em 2023. E eu digo isso por mim mesma, como eu disse. Eu nasci nos anos 80, mas hoje eu sou uma mulher adulta e madura nos anos 2020, no outro século. Então é muito diferente. E apesar da gente ainda ver esse tipo de situação acontecendo hoje, não tem como se comparar. Assim, era uma cultura muito machista, muito machista. Muito mais do que nós temos hoje, e graças a Deus, né, gente? Porque precisamos progredir. Ela, a Odila, ela até chegou a dizer, enquanto ainda ela estava no hospital, que já estava na hora da população se armar com um revólver mesmo, com armas mesmo, e matar o maníaco ela mesma. Porque a polícia não encontrava quem era. O maníaco continuava entrando nas casas e machucando as mulheres. E a gente sabe que o criminoso, ele tem uma linha de crescimento, né? Então, ele já estava só, naquela época, né? Ele estava só cortando as mulheres. Mas até quando ele se contentaria só em cortar e não partiria para o estupro, propriamente dito? Então, era um medo real e que realmente poderia acontecer. Só que, assim como ocorre com assassinos em série e com estupradores em série, uma hora eles deslizam. A confiança na impunidade vai crescendo com a quantidade de ataques. E é aí que eles são pegos. Ele, o corta-bundas, ainda não seria pego. Mas o maníaco corta-bundas cometeria o seu primeiro erro. A Maria Lúcia Lopes, de 24 anos, foi cortada na madrugada com um canivete, mesmo com a sua família inteira dentro de casa. Só que ela conseguiu ver uma parte do rosto dele enquanto ele fugia. 2 dias depois, uma menor, identificada só como S, de 10 anos, ela foi atacada às 3 da manhã. E aí ela, óbvio, gritou pelo pai dela, ela era uma criança, né? Ela estava dormindo na sua rede quando o maníaco entrou. O pai, infelizmente, não conseguiu chegar a tempo de ver o maníaco que entrou na casa arrombando uma janela. Mas a menor conseguiu ver quem era o homem e o descreveu como sendo um homem alto, moreno, peito muito peludo, vestindo bermuda, tênis e sem camisa. A menina, ela precisou levar 100 pontos. O maníaco se descuidou e algumas vítimas o viram. Até o dia em que uma delas reconheceu o maníaco numa padaria no bairro. Era Luiz Donald Uchoa Félix, conhecido como McDonald. Luiz era filho de um motorista da Secretaria de Segurança Pública, que inclusive ele era policial, e também de uma chefe do tráfico local. Um casal bem inusitado, né? O McDonald era criado em José Walter, então todo mundo conhecia. Mas a polícia não chegou a tempo. Mirtes, mãe do McDonald, que, né, era chefe do tráfico, soube da suspeita da polícia e do reconhecimento do filho dela e providenciou a passagem para que ele fosse para Brasília. O cara fugiu. Ele ficou escondido em Ceilândia, uma cidade satélite, e trabalhando em uma oficina mecânica. Porém, além de fujão, ele era um homem apaixonado. Ele acabou mandando uma carta para uma das mulheres que ele estava saindo no José Walter. O pai dela acabou encontrando essa carta e entregou na delegacia. Então pronto, a polícia agora já sabia onde ele estava e mandou buscar. Nesse período entre reconhecer, fugir, prisão, e nenhum outro ataque aconteceu. Então as pessoas meio que respiraram aliviadas. Era realmente corta-bundas e aquele pesadelo tinha finalmente terminado. Só que não. Não demorou muito tempo e novas mulheres foram atacadas de novo. alguém com o mesmo modus operandi. Entrar na casa sem fazer barulho, sem chamar atenção de vizinho, sem que a vítima notasse algo diferente. Cortava as nádegas com o objeto fiado e saía sem ser visto. Dessa vez, não demorou tanto tempo para que alguma vítima conseguisse ver o homem e também conseguisse identificá-lo. Aparecido dos Santos Reis, o Topogígio, como ele era conhecido, foi reconhecido. Ele morava na favela do Barracal, ao lado do conjunto José Walter, e foi reconhecido por duas mulheres. Dois policiais, soldados Írio e o soldado Leonardo, fingiram ser cabos eleitorais, porque na época era a época de eleição. Então eles fingiram lá ser cabos eleitorais e chamaram na casa do Aparecido e prenderam ele no dia 12 de outubro de 1986. O que intrigou os policiais era que o Topogígio era muito amigo de quem? Do McDonald's. Na casa dele foi apreendido estilete, uma peruca loura, um tipo de graxa, um líquido, um gel preto, muito parecido com uma graxa, que eles acharam que ele usava no corpo para ajudar ele a deslizar pelas portas e pelas janelas arrombadas. Então, até aquele momento, qual era a crença da polícia? Que a Mirtes, que era mãe do McDonald's, contratou o Topogígio, que era muito amigo dele, para cometer os crimes e a acusação sair do filho dela. Porque como que o filho dela seria o corta-bundas se ele estava preso e os ataques voltaram? Então, ambos os homens estavam presos e continuavam negando serem corta-bundas. E adivinhem? Os ataques voltaram. Então, assim, o negócio não tinha fim. Parecia que as mulheres do José Walter jamais teriam paz nessa vida. Em janeiro de 1987, Jonas Lopes de Souza estava em casa quando o maníaco, talvez desavisado ou sem saber que haveria alguém acordado, entrou na casa. E aí os dois brigaram, trocaram socos mesmo. E era a primeira vez que alguém tinha um contato tão próximo com o maníaco. Mas, apesar da briga, o corta-bundas leva melhor e escapa. Berenice Borges, de 30 anos, morava na rua 85, ali na casa rua 841. E ele, naquele mesmo mês de janeiro ainda, ela estava em casa, dormindo com a sua filha, quando ambas foram vítimas do maníaco corta-bundas. Mas a Berenice e a filha dela viram o rosto dele. No mês seguinte, passa o mês, virou, entrou fevereiro, enquanto estava na porta de casa sentada, a Berenice vê um homem de bicicleta passando na sua rua. O coração dela acelera na hora, porque ela sabia quem aquele homem era. Era o corta-bundas. Um vizinho era policial, e aí ela corre para a casa dele imediatamente e avisa que viu o homem de bicicleta e que ele estava ali, na quadra deles. O policial correu na delegacia, e aí os soldados, né, o Luiz, o Tabajara e o Giovanni, foram com o delegado do 8º distrito, o Francisco José, pegaram a viatura e foram rodar nas ruas para procurar o tal homem de bicicleta. Não fica claro como aconteceu, mas esse homem ele acabou caindo da bicicleta e aí ele demorou para conseguir pegar a bicicleta, subir nela de novo, então ajudou com que os policiais tivessem tempo para procurá-lo. A gente não sabe se, não fica muito bem nas reportagens, por que ele caiu? A gente não sabe se foi o desespero de tentar fugir quando ele percebeu que tinha uma viatura que estava ali rondando, né? O certo é que, quando estava perto do hospital distrital Gonzaga Mota, que é inclusive um hospital que ainda existe lá no bairro, onde inclusive as vítimas foram atendidas, o corta-bundas, bem, pelo menos mais um corta-bundas, é preso. No mesmo dia, 6 de fevereiro, de 1987, ele é encaminhado à 8ª Delegacia. Ele não reagiu, não reclamou. E ele acompanhou os policiais, assim, bem calmamente. E na delegacia, confessou tudo. Com ele, os policiais apreenderam 6 estiletes, algumas pontas de ferro e também alguns recortes pornográficos. Francisco Evandro Oliveira da Silva tinha 26 anos. Ele era filho de Antônio Roberto da Silva e Maria Oliveira da Silva. Ele foi nascido e criado na favela do Barracão. Ele morava na Avenida dos Expedicionários, número 3395. Muito perto do conjunto, bem ali na região mesmo. Em interrogatório, ele confessou ter atacado entre 10 a 12 mulheres. Quando as pessoas souberam da prisão, a porta da delegacia encheu de gente querendo linchar o Francisco. Foi uma confusão. Todo mundo também queria o quê? Ouvi-lo. A imprensa, assim, correu para a delegacia. O que ele contou é que ele começou a atacar depois da prisão do McDonald's, meses antes, em junho de 86. Isso ele contando para o delegado no interrogatório, tá? Então, a imprensa só falava sobre isso, do corta-bundas. As pessoas só falavam sobre isso, o corta-bundas. Então, ele queria essa sensação, saber como era, e decidiu começar a atacar, já que o McDonald's estava preso. Antes de atacar, o que ele fazia? Ele procurava saber qual casa seria melhor. E, em alguns casos, ele até chegava a arrombar antes para ser mais rápido. Berenice, Deugevânia, que foi uma vítima recente dele na época que ele foi preso, e o Jonas, lembra do Jonas? Então, eles foram chamados para fazer o reconhecimento na delegacia. 5 homens foram postos em fila, com o Francisco, claro, entre eles, e as 3 vítimas foram enfáticas ao reconhecerem o Francisco Evandro. Para abrir as fechaduras das casas, o que ele fazia? Ele usava uma chave de fenda normal, com um cabo enrolado num pano. E ali ele fazia uma alavanca para poder arrombar as portas. E foi até curioso, porque alguns meses antes da prisão, o Francisco já tinha ido àquela delegacia e por vontade própria. A bicicleta dele foi furtada. Ele foi lá prestar queixa. Dá para acreditar? Ele não tinha documento de identificação. Então, como ele não tinha nada que estivesse ali o nome dele, ele ficou detido na delegacia. Quando os policiais se distraíram um pouco, ele fugiu. E a bicicleta que ele tinha perdido, que foi a razão dele ir à delegacia, ele acabou achando, porque era a mesma bicicleta que ele usava para ir até as casas.
Quando eu cheguei lá com ele, né, conversava com ele, eu e o repórter, eu pedi para ele demonstrar como foi que ele entrou na casa. E ele foi, sem nenhuma cerimônia. Fez como é que ele tinha arrombado, foi lá, ele disse, oh, não foi aqui pela frente não, entrei lá pela porta de trás. Nós arrodeamos a casa, fomos até a porta de trás da casa, e ele fez todo o movimento, ele arrombou a porta do jeito que ele tinha feito na noite anterior, né? Que era foi mais ou menos isso, era um dia antes, ele tinha feito isso e tinham pego ele por causa disso. E ele fez e demonstrou sem nenhuma emoção, nada. Ele arrombou, isso foi assim que eu fiz, entrei aqui, estava com o delegado, estava o pessoal da polícia lá, e o delegado pediu para ele mostrar, e ele andou dentro da casa e tal, e disse, olha, essa casa eu entrei sim, mas as outras eu destelhava e tal, teve uns que eu destelhei, e aí... E acabei entrando, entrava e fazia mesmo. E você perguntava ele por que que ele fazia aquilo, que ele cortava as nádegas das mulheres e quem. E ele realmente não sabia explicar. Ele não tinha uma explicação, nem lógico, nem nada. Você perguntava a ele, ele disse que não sabia. Não sei. Mas o que deu para perceber na época, que eu percebi dele, era que ele realmente não era uma pessoa normal.
Esse que você ouviu foi o jornalista do Diário do Nordeste, Cid Barbosa. Ele estava lá no dia da prisão do Francisco e também foi na reprodução simulada que o delegado organizou depois. A primeira vítima do Francisco foi uma moça que trabalhava na casa dos pais dele. Ele tentou com ela para saber se ele conseguiria atacar como o corta-bundas atacava. Isso de acordo com o Francisco. Quando ele foi preso, a mãe dele foi ouvida. E ela disse que ela sabia que um dia ou outro ele iria ser preso. Apesar de não imaginar que ele poderia ser o corta-bundas. Ela disse andar muito preocupada com ele. Ele estava de repente aparecendo com dinheiro. Estava estranho em casa, com um comportamento diferente. E um dia, ele disse a ela que estava fazendo algo errado, mas que era melhor não falar nada e deixar para lá. E ela contou uma história. Quando Francisco era criança, caiu, bateu a cabeça muito forte. Um médico que o atendeu disse que ele precisava de tratamento ou então ele iria morrer. Se não morresse, com certeza cresceria com problemas mentais e que não dava para saber quais esses problemas seriam. Mas, sem dinheiro, sem condições, os pais nada fizeram. Na lua cheia, sempre tinha fortes dores de cabeça. E, por algumas vezes, o Francisco chegou a ter ataques epiléticos. O Francisco era frio, calmo e parecia não estar muito preocupado com a prisão dele, não. Perguntaram se ele se masturbava com os ataques e ele disse que até tinha vontade. Mas se masturbar demoraria muito e ele poderia ser pego. Em conversa com um repórter, ele disse que não estava arrependido de nada e que ele começou a atacar talvez em maio de 1985, o que contrariava o que ele mesmo disse no interrogatório, porque o McDonald foi preso em junho de 1986, mais de um ano depois do que ele estava falando para o repórter que ele tinha começado os ataques. Uma das últimas vítimas precisou ficar 2 semanas no hospital internada. Tamanho foi o corte que o maníaco deu nela. Foi muito profundo. Em uma busca na casa dos pais, foi encontrada uma maleta com revistas pornôs, com fotos de mulheres sensualizando. A confusão, gente, na delegacia era enorme. Como eu disse para vocês, foi uma confusão danada. Então, o Francisco foi transferido para o prédio da Secretaria de Segurança, nas instalações da Delegacia de Defraudações e Falsificações. Foi para o ML para fazer um exame de insanidade mental a pedido de um juiz que eu não achei o resultado ou se era comum esse tipo de exame ser feito no IML. Quase uns 20 dias depois da sua prisão, o Francisco ele foi transferido para o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira. O Francisco ele não estava nem há 10 horas na cela de triagem número 6, quando um grupo de presos conseguiu acessar o local. A cela ela era fechada por fora, somente com um parafuso preso à parede do lado de fora com uma porca. Então, assim, zero segurança. O grupo, que se dizia ser contra estupradores e tarados, além de linchar o Francisco, o assassinaram com estocadas de coçoco. E o que é coçoco? O coçoco ele é uma faca artesanal feita pelos presos e que é um pedaço de ferro que é afiado e depois ele é preso num pedaço de madeira ou de plástico, fazendo vezes de um cabo. Depois eu vou deixar no Instagram para vocês a foto de como é que é, para vocês entenderem como é que é feito. O Francisco morreu no dia 25 de fevereiro de 1987, com 20 perfurações, 8 só no peito. 2 presos foram acusados da morte, o Pecoel e o Fonfon, que eram as alcunhas deles. Um dos dois, olha a coincidência, era ligado a Mirtes, mãe do McDonald's. Claro, os dois negaram tudo. Eles disseram que viram tudo, viram aquela algazarra na triagem, mas que quando eles chegaram lá, Francisco já estava morto. Aparecido, o Topo Gigio, né, e o Luiz, que é o McDonald's, acabaram soltos e continuaram morando no José Walter. Os ataques pararam. Nunca mais nada aconteceu no José Walter. Esse foi o episódio de hoje, gente. E aí, o que vocês acharam? Quando eu comecei a pesquisar, eu achei esse caso até com características muito parecidas com o Golden State Killer, que eu acabei de fazer para apoiadores. Um maníaco que entrava nas casas sem ninguém ouvir, ninguém sabia quem era, ninguém via, ele entrava, fazia o que queria e ia embora. Atacava mesmo com o marido da vítima em casa. Então, assim, vi muitas semelhanças. A diferença tá que um estuprava e matava, né? E o corta-bundas não fez nada disso. E também, claro, tem o fato de ter tantos corta-bundas, que é o que é mais intrigante nessa história toda. Porque a gente, no fim, fica sem saber se era um ou se foram três. Os outros dois presos foram reconhecidos. E quando você vê as fotos dos três, vocês vão ver que, gente, eles não são nada parecidos. Então, isso realmente me deixou intrigada. Os jornais falavam muito sobre ele talvez ser impotente sexual. Por isso que ele só cortava as bundas, não tentava violentar as mulheres. E tinha a quantidade, né, de revista encontrada com o Francisco, que até poderia corroborar. Mas, não sei, gente. A gente está falando de 1987, de um cara jovem, sem trabalho, sem ter muito o que fazer, sem namorada. Em uma época que Playboy, Hustler, revistas assim, pornôs, estavam muito em alta aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, fora no país, no mundo inteiro, gente, estava muito em alta. A gente não tinha internet, não tinha X-Video, OnlyFans, a gente não tinha nada disso. Hoje, a facilidade desse tipo de material sexual, tipo, é muito mais fácil. Então, ninguém precisa ficar com um monte de revista embaixo de cama ou dentro de maleta, até porque hoje em dia nem existe mais Playboy, as brasileirinhas, sei lá. Esse tipo de revista nem existe mais. E dependendo do tipo, né, de conteúdo que você queira, sem ser completo nu, você no Instagram, você acha um monte de mulher de biquíni sensualizando, com fotos mais provocantes. Então, naquela época, os caras só tinham revista mesmo pra ficarem lá olhando. Então, pelo menos assim, vendo a foto da maleta, não me parece ser assim uma quantidade tão grande de revistas pornográficas a ponto de eu achar que ele tinha uma tara por aquilo. Gente, a minha coleção de posters do Backstreet Boys que eu mantinha escondido embaixo da minha cama era umas 10 vezes maior que a quantidade de revista que ele tinha. Claro, a diferença de conteúdo. Mas, não sei, eu esperava mais de um pervertido sexual, um tarado por pornografia. Eu esperava uma quantidade bem maior. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com homens que mantêm esse tipo de conteúdo no celular, em foto, no computador. É uma quantidade imensa, assim. Então, não sei. Isso também fiquei intrigada. Mas eu quero saber a sua opinião. Não só sobre o nome, porque vamos combinar que esse nome é muito engraçado. Assim, bem certeiro, mas bem peculiar. Não só o do corta-bundas, mas os dos presos, gente. Topo Gigio, McDonald's, assim, são nomes muito bons. Mas também, eu quero saber sua opinião sobre Francisco. Ele era o corta-bundas todo aquele tempo? Ou foram vários corta-bundas? Um foi copiando o outro? Bem, durante essa semana eu volto. E domingo que vem tem mais episódio, gente. Até mais. Beijos!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.